Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rocha.
Atenção, ouvintes, temos uma boa notícia. A oferta especial de 200 livretos Ecos da Liberdade com os três temas escritos na Europa. Escreva-nos hoje mesmo para ecosdaliberdade@yahoo.com.br ou para Caixa Postal 100-85-960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. E solicite os 200 livretos Ecos da Liberdade grátis para a sua distribuição especial.
Convido os ouvintes para que me acompanhem em sincera e profunda oração quando vamos analisar um novo tema, uma nova série de mensagens intituladas Uma Pequena Luz nas Trevas. Você sabe o que representa uma pequena luz de Deus nas trevas desse mundo? O Evangelho de Deus é como chama de fogo e ao mesmo tempo é como uma luz que pode iluminar o caminho para multidões e para os nossos filhos, para que não pereçam e não estejam em eterna perdição e sofrimentos aqui nos presídios e em nossa casa quando nós estamos atormentados, porque eles vivem nas trevas. Eles estão longe de Deus e não vivem na luz de Deus, não possuem uma pequena luz em sua alma.
Certamente os ouvintes não têm condições de imaginar onde estamos para lhes falar nesta programação da pequena luz, a luz que precisa de energia, luz que precisa do óleo, da lamparina, ou da energia produzida por uma hidrelétrica como Itaipu Binacional. Estamos em Foz do Iguaçu fazendo um trabalho de pesquisas para ver se podemos no futuro continuar a desenvolver esse tema, mas hoje trazemos a vocês o que de mais importante arde em nossa alma, que sentimos a necessidade de que possamos estar ligado à fonte da energia. E nenhuma Itaipu pode produzir energia se não tem a fonte da grande correnteza que vem do rio, que nasce das milhares de fontes e então produz uma grande força represada para então produzir energia. Assim é também a nossa pequena luz, que precisa de uma fonte de energia para que possa brilhar para o mundo. Entendo que muitas pessoas estão totalmente desligadas da fonte da energia e então, obviamente, não podem ser luz para o mundo. Vamos ouvir Johnny Ramos, Ele Vai Voltar. O homem das mãos perfuradas vai voltar.
Ele vai voltar. O homem das mãos perfuradas vai voltar. O homem que fez o cego enxergar, deficiente andar, vai voltar. Ele vai voltar. E já está chegando a hora dele aparecer. O homem que morreu por nós vai descer lá do céu. Ele prometeu. O mundo inteiro vai parar. A terra toda vai tremer. Quem acredita sabe bem. Ele logo, logo vem pra buscar você. Acredita e verás que o impossível vai acontecer. Não fuja, não temas, entrega agora. Essa é a hora de se arrepender. Ele está pra chegar e a qualquer momento ele vai descer. Dobre os joelhos, abre os seu coração e peça para ele a salvação.
Agora queremos ouvir duas correspondências com a Jéssica, que grava na Suíça, a nossa correspondência, e uma correspondência vem da própria secretária, Karen Hatzenberger-Schulz. Logo a seguir, ouviremos uma correspondência que vem do Rio de Janeiro após receber os 9 mil livretos e o que isso representou para uma igreja que saiu logo a seguir a distribuir. Até alguns saíram às 6 horas da manhã.
Correspondência de Karen Schulz, de Marechal Cândido Rondon. Queridos Pastor Mário e Natália, muito obrigada pelas palavras tão gentis, mas principalmente muito obrigada pelo apoio e oração durante toda a minha vida. Com certeza vocês são os meus pais na fé, desde o momento que, junto com os meus pais, oraram pedindo para que Deus lhe desse um filho. E quanta coisa se passou desde então. Nos principais momentos de minha vida, vocês estiveram presentes. Pastor Mário, foi o Senhor que orou na minha consagração, no primeiro culto que meus pais me levaram como bebê recém-nascido. Foi a Natália que orou comigo quando, com mais ou menos 7 anos, entreguei a minha vida a Jesus. Foi o Senhor que me batizou quando eu tinha 12 anos e realizou também o meu casamento. E quando a nossa pequena Melissa estava sendo ansiosamente planejada e aguardada, a Natália também tinha algo positivo para me dizer. Lembro-me de uma tarde aqui na livraria, onde todos estavam reunidos para comer um bolo, e a Alone Cerutti chegou e o Senhor fez questão de anunciar o motivo da comemoração: a chegada da Melissa. Disso nunca irei me esquecer. Sua alegria era como de uma avó na fé. E quantas vezes foi com vocês que pude desabafar as aflições da minha família. E sempre tive de vocês palavras de conforto e esperança. Em momentos de tribulação, sempre foram os conselheiros de nossa família. Obrigada mais uma vez pelo carinho que vocês sempre tiveram comigo. Desta minha infância, ainda mais em todos esses anos que trabalho aqui. E saiba que vocês estão sempre presentes em nossas orações em nossa casa. Karen Schulz, de Marechal Cândido Rondon. O pastor Isaí Marcelo Horta visitaram o Rio de Janeiro com a van. Após fazer entregas em Curitiba e São Paulo, entregou 9 mil livretos ao pastor de capelanias e missões Luiz Fortes dos Santos, em São João de Meriti, Rio de Janeiro. E escreveu após o recebimento da literatura em sua igreja dizendo: prezado pastor Mário, eu recebi os livretos do pastor Isaí. Muito obrigado em nome de Jesus. Levei todos os livros para a igreja numa caminhoneta. No mesmo dia, aí foi uma festa. Todo o pessoal do evangelismo começaram a pegar sua parte para carimbar. Estamos carimbando livretos até agora. Amanhã domingo é dia. São 22 irmãos e irmãs efetivos que trabalham. Todos já estão separando seus livretos e carimbando. Eu ia contar os livretos, mas quando eu lembrei, já era tarde. Uma grande parte já estava nas mãos deles para carimbar. Ontem, os irmãos que evangelizam nos metrôs e nos trens já foram às 6 horas da manhã para lá. Amanhã tem a escola dominical. Logo após, tem o almoço na igreja mesmo. E logo em seguida a saída de toda a igreja, até mulheres com crianças de colo saem para o evangelismo. Tem presídios, hospitais, casa de recuperação de viciados em drogas, prisão de menores infratores, irmãos que estão doentes, irmãos que estão afastados da igreja, irmãos novos convertidos e outros. De segunda-feira em diante tem evangelismo nas escolas noturnas, para jovens e adultos. Nós não estocamos literatura. Lugar de literaturas evangélicas é nas mãos de almas sofredoras que estão sedentas por conhecerem a misericórdia de Deus. Pastor Mário, vou parar por aqui. Estão me chamando lá fora. Eu já sei o que é. Querem livretos. São os irmãos de uma igreja vizinha. Escrever e pedir ninguém escreve, querem fácil. Mas a obra é de Deus. Quão bom e quão saudável é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Pastor Mário, já tomei muito o seu precioso tempo. Perdoa-me pela invasão de vossa privacidade. Um abraço bem forte por mim, no pastor Isaí e em sua abençoada esposa. Pastor de capelanias e missões, Luiz Forte dos Santos.
Queremos lembrar mais uma vez que estamos em Foz do Iguaçu produzindo este culto radiofônico para que Deus nos ajude a ser uma luz, uma pequena luz. Mas essa pequena luz deve estar ligada à grande geradora de energia que é o Espírito Santo. Deus, através do Espírito Santo, nos dando poder para brilhar, permitindo que a nossa lamparina permaneça acesa e não se apague antes de que se ouça que o noivo está chegando.
Uma pequena luz nas trevas de Sodoma, capítulo 1. Jesus disse aos seus discípulos, Mateus capítulo 10, versos 16, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E no versículo 14 diz, se alguém não vos receber, nem ouvir vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. A costureira sugeriu que eu escrevesse sobre a pequena luz nas trevas quando eu acabava de voltar de um sepultamento e de uma visita onde o pai da família havia dito para mim, Pastor Mário, você é como nosso pai Abraão, quando precisamos de alguém para interceder por nós. Abraão intercedeu por Sodoma, pediu-se, Senhor, tiver 50, 45, 40, 30, 20, 10. E não houve 10 e Sodoma foi queimado. E eu disse ao pai, estamos vivendo em Sodoma. Isso é apenas o princípio. E nós estamos entrando recém nessa era apocalíptica de Sodoma. Ao me despedir de uma reunião de pastores, já estou aposentado e não tenho mais compromisso, não consigo mais ajudar, porque enfartei em meio a essa batalha apocalíptica contra Sodoma, vendo o que está acontecendo entre o corpo pastoral, eu disse para a esposa de um pastor, isso é Sodoma e Gomorra, o quê? A reunião dos pastores. E uma jovem esposa de pastor me disse, como vão expulsar o adúltero se é que devem expulsar dos 800, 700 e a igreja fica sem pastores. Vocês entendem o que significa? Em que mundo estamos vivendo? Um leitor de Vila Rica, Mato Grosso, escreveu, Pastor, nós já estamos passando o que está escrito nas escrituras do Apocalipse? Nossa pequena luz do testemunho do cristianismo genuíno? Eu repito, do cristianismo genuíno, verdadeiro, se encontra sobre o epicentro do terremoto de Sodoma, num contexto apocalíptico. Eu repito, nossa pequena luz se encontra no epicentro do terremoto de Sodoma, num contexto apocalíptico. Não é apenas uma questão sodomita, mas acontece em todos os sentidos, inclusive nos meios cristãos, evangélicos, pentecostais, neopentecostais. Isso é Sodoma no século 21, como escreveu o apóstolo Paulo, dizendo, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, para a hipocrisia dos que falam mentiras. 1 Timóteo 4, 1 a 2. Jesus disse, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantando-se muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará em quase todos. Aquele, porém, que persevera até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 10 a 14. As trevas de nossos dias são apocalípticas. A costureira pediu que eu escrevesse sobre a luz nas trevas. O que mais me assustou é que eu vivi nos últimos anos, até infartar, na luta contra as trevas apocalípticas da Sodoma religiosa. Não, não se trata de uma noite que no dia seguinte amanhece com um novo raiar do sol. Estamos enfrentando trevas que podem ter o mesmo resultado dos atos do povo de Sodoma, cujo povo vivia em maneira desenfreada, Gênesis 19. Como poderemos carregar ainda em nossos corações a pequena luz em plena tempestade de um furacão apocalíptico? Vocês entendem que nós estamos vivendo esses momentos? Não esperem por outros. Estamos no princípio das dores. Como poderemos manter acesa essa pequena chama no coração dos crentes? Numa confusão infernal com anjos vestidos de anjos de luz, 2 Coríntios 11, 14 a 15, como escaparemos dessa tragédia mantendo viva e acesa a nossa pequena luz em meio a toda essa treva? Existe um meio. Escaparemos da tragédia se obedecemos o que a pequena luz nos indica e nos permite ver. Meus irmãos escaparam de uma possível tragédia porque assistiram ao culto em Guaíra, no Paraná. Na manhã do domingo do dia 17 de janeiro de 1982, meus irmãos Irineu e Roseli estavam de visita na casa de nosso irmão Ingo Hort, que residia em Guaíra naquela época. Eles todos eram bastante jovens. Multidões de todo o Brasil e do exterior peregrinavam para ver por última vez as maravilhosas sete quedas do rio Paraná em Guaíra. Naquela manhã de domingo, Ingo e sua esposa Alice desejavam fazer uma última visita com seus visitantes nas famosas sete quedas. Mas surgiu uma pequena luz na alma da fiel cristã, irmã Edith Krenz, que proibiu sua filha levar os visitantes para as sete quedas, faltando no culto daquela manhã. O genro, Ingo Hort, obedeceu à sogra e levou sua irmã e seu irmão ao culto para ouvir o avô, pastor Ervino Dreger, proclamar o evangelho. Meu irmão Irineu lembra como se estivesse sentado no culto naquela manhã. E ele me contou que estava sentado próximo à porta, viu o pastor pregando e também observou os helicópteros circulando de um lado para o outro, mas não sabia o que havia acontecido com a ponte móvel que eles queriam balançar naquela hora, gazeando o culto. Naquela manhã, uma multidão de quase 3 mil pessoas se dirigiu para a sua última visita às sete quedas. O rio Paraná estava transbordando e as águas espumejavam, descendo as quedas pelos estreitos canais numa incrível correnteza. A multidão seguia cotovelando-se pelas pontes móveis, onde no máximo duas pessoas podiam andar lado a lado. Algumas pessoas tinham seu prazer, eu lembro disso com muita felicidade, até como a gente balançava as pontes para fazer os outros gritar. O relógio marcava poucos minutos antes das 9 horas, quando 47 pessoas andavam balançando sobre a ponte do Salto 19, a segunda ponte móvel, quando se ouviu um estalo, um grito da multidão, outro estalo e rompido estavam os velhos cabos de aço e os turistas despejados nas correntezas do canal. Alguns ficaram pendurados nos cabos de aço, arrebentados, outros caíram sobre as pedras e alguns poucos conseguiram milagrosamente sair das correntezas. 26 pessoas desapareceram nas águas e uma multidão de 1.000 a 2.000 pessoas ficou ilhada sem condições de retornar. Somente com o auxílio de helicópteros, barcos e um transporte muito perigoso conseguiram retirar as pessoas das ilhas, mas meus irmãos e a cunhada Alice estavam sentados calmos no culto, ouvindo a simples palavra do meu velho amigo pastor Ervin Dreger. A pequena luz no coração da mãe Edith Krenz, que obrigou sua filha e o genro a assistir ao culto, evitou uma tragédia que poderia envolver meus 3 irmãos e a cunhada. Você deseja obter essa luz do evangelho da graça de Deus em seu coração? Busque-a enquanto é tempo, porque vem o tempo quando a noite chega e ninguém mais poderá encontrar essa luz, nem aqui e nem mesmo na eternidade.
Acabamos de apresentar
A Hora da Irmandade Cristã, com o pastor Mário Horta.